América, há pouco mais de uma semana das eleições, o Chile com o referendo constitucional, a liderança portuguesa da Europa na era pós-Covid, Bolsonaro eleito há quase 2 anos no Brasil e Samuel Paty. Dia 13 há eleições nos Estados Unidos da América, 2 factos marcantes nesta semana de campanha, o segundo e último debate entre Donald Trump e Joe Biden, análise já daqui a pouco com Germano Almeida e Lívia Franco, mas também a entrada em força de Barack Obama na campanha foi na Pensilvânia, onde a TSF esteve com a reportagem da correspondente Paula Alves Silva. O repórter Rui Polónio visitou em Lisboa uma exposição sobre a propaganda nas eleições presidenciais americanas. O Chile tem um referendo constitucional este domingo, depois de alguns dias de tumultos nas ruas. Pode ser o virar de página de uma Constituição que ainda vem do tempo de Augusto Pinochet. Bolsonaro eleito presidente do Brasil há quase 2 anos. Análise ao Brasil atual com entrevista de Ricardo Oliveira Duarte para o site Plataforma ao antigo ministro dos Negócios Estrangeiros dos governos Lula, Celso Amorim. E um excerto de conversa com João Gabriel Lima, jornalista, foi diretor da revista Época, colunista do Estado de São Paulo e da revista Piauí. Antecipamos aqui um pouco do que será a entrevista TSF este domingo, depois do meio-dia. Em pleno Covid, será possível pensar numa era pós-Covid? 1 de janeiro pode começar uma presidência de crise? Como a liderança portuguesa pode guiar a União Europeia neste tempo complexo? Há um estudo do YouGov para o European Council on Foreign Relations que foi analisado num artigo que é coautora a professora universitária Lívia Franco, com quem voltarei a falar mais adiante neste O Estado do Sítio. E claro, Samuel Paty, o professor de História degolado em França, agora homenageado a nível nacional. Liberdade, eu ensino o teu nome. Era a capa do jornal Libération na segunda-feira, dias após a morte do professor de História Samuel Paty, assassinado, degolado na via pública por um extremista religioso, um islamita, que o matou depois de uma campanha de ódio nas redes sociais desencadeada após o pai de uma aluna ter publicado acusações, falsas, por sinal, de que Paty tinha divulgado imagens do profeta Maomé nu. O professor tinha mostrado, sim, as célebres caricaturas de Maomé para lançar um debate sobre a liberdade de expressão e teve cuidado de dizer aos alunos que poderiam sair se, de alguma forma, aquelas imagens os chocassem. A título póstumo, a família de Samuel Paty recebeu esta semana a medalha da Legião de Honra e o presidente da República, Emmanuel Macron, discursou na Sorbonne para a homenagem nacional a que assistiu em Paris a correspondente da TSF, Ligia Anjo.
A França homenageou esta semana Samuel Paty, professor de História e Geografia, e foi ao som da banda irlandesa U2 que a urna do professor entrou no pátio da Universidade de Sorbonne. A cerimónia de homenagem aconteceu no pátio da Universidade de Sorbonne Pontéon, símbolo do espírito, do iluminismo e do ensino, e foi acompanhada por milhões de franceses. O chefe de Estado, Emmanuel Macron, reiterou que a França vai continuar a lutar pela liberdade e laicidade.
Car nous continuerons.
Continuaremos, professor, a defender a liberdade que ensinava tão bem e levantaremos alto a laicidade. Não renunciaremos às caricaturas, aos desenhos, mesmo que outros deem um passo atrás, nós continuaremos sim. Este é o nosso combate pela liberdade e pela razão, para as quais o professor é hoje o rosto. Porque em França, professor, as luzes nunca se apagam.
Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais.
Na presença de 400 convidados, família, amigos, professores, alunos, políticos, o presidente francês atribuiu a Legião de Honra ao professor. O texto Aos Professores, de Jean Jaurès, foi lido por um amigo de Samuel Paty e um aluno leu palavras de Albert Camus dirigidas ao professor Louis Guéraman no dia em que recebeu o Prémio Nobel da Literatura. No seguimento da investigação, 16 pessoas estiveram em detenção provisória, incluindo 5 alunos, para compreender de que forma o terrorista conseguiu identificar o professor antes de o decapitar à saída da escola. Jean Castex, o primeiro-ministro francês, anunciou ontem novas medidas para combater o terrorismo. A vigilância e o controlo nas redes sociais vai ser intensificada em França, pelo que passa a ser possível sancionar as pessoas que coloquem online informações pessoais ou que ponham em perigo a vida de outrem, como foi o caso do professor francês Samuel Paty.
Ligeiros de Paris, Emmanuel Macron diz que Samuel Paty é o novo rosto da República. No Conselho de Defesa, o chefe de Estado avisou os terroristas, o medo vai mudar de campo. As autoridades lançaram mais de 80 investigações policiais em todo o país, rusgas, operações, um pouco por toda a França, como alvo pessoas e organizações com ligações ao extremismo islâmico no país. A França prevê deportar mais de 200 de pessoas que os serviços secretos identificam como fundamentalistas islâmicos, centenas dos quais está a cumprir penas de prisão. Já a seguir, as eleições americanas, falta pouco mais de uma semana. É enviada da TSF às eleições norte-americanas a partir dos próximos dias. Antes de partir, Christina Lyman viu assim o último debate entre Trump e Biden.
Se não fixarem mais nada do que foi dito no debate, Joe Biden quer que os americanos se lembrem disto.
Anyone is responsible for that many deaths. Should not remain as president of the United States of America.
Quem é responsável por 220 mil mortes nos Estados Unidos não deve ser presidente, começou por dizer Joe Biden quando o assunto foi a Covid-19. Donald Trump voltou a prometer uma vacina nas próximas semanas, sublinhando que o país não pode ficar confinado, até porque 99% dos jovens recupera da Covid.
99.9% of young people recover. We have to recover.
Mas para Joe Biden, os americanos não estão a aprender a viver com a pandemia.
Learning to live with it. Come on. We're dying with it.
Estão a morrer da pandemia, com um inverno escuro pela frente. A saúde e a economia voltaram a dominar o debate, mais controlado e muito mais civilizado, mas Donald Trump acusou a família de Biden de ser como um aspirador, a sugar dinheiro do estrangeiro com ligações à Rússia. O antigo vice-presidente garantiu que qualquer país que interfira nas eleições americanas vai pagar um preço.
Any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price.
E criticou a política de migração de Trump, que tirou mais de 500 crianças dos braços dos pais.
Their kids were ripped from their arms and separated.
As crianças estão sozinhas, é criminoso, apontou Biden.
It's criminal.
Enquanto Trump garantiu que está a tentar reunir as famílias, apesar dos miúdos terem sido levados pelos Estados Unidos por gangues e cartéis. Trump garantiu ainda que é a pessoa menos racista na sala.
I am the least racist person in this room.
E o presidente que mais fez pela comunidade negra.
Nobody has done more for the black community. Donald Trump.
Biden respondeu que Trump deita gasolina na fogueira do racismo e frisou que o que está em jogo é o caráter do país.
What is on the ballot here is the character of this country.
A decência, honra, respeito e dignidade.
Treating people with dignity.
Já para Trump, a unidade constrói-se com sucesso.
Success is going to bring us together.
E se Joe Biden for eleito, haverá uma depressão nunca antes vista no país. Será um dia muito triste para os Estados Unidos.
Um trabalho de Christina Lyman. Covid, economia, racismo, alterações climáticas, segurança nacional e liderança, corrupção, políticas de saúde, foram temas do Frente a Frente na madrugada de sexta-feira, hora portuguesa. Germano Almeida, analista de política norte-americana, com 4 livros publicados sobre presidências dos Estados Unidos, autor do America Countdown em tsf.pt, os últimos 100 dias na campanha presidencial norte-americana, com análises diárias aqui no site da TSF. Germano, o que é que te pareceu o debate?
A novidade é que foi um debate, ou seja, isso é completamente diferente do primeiro. O primeiro foi unanimemente considerado muito mau, talvez o pior de sempre da história das presidenciais americanas, e a boa novidade é que desta vez foi um debate e, portanto, na minha opinião, há dois grandes vencedores. Um é a moderadora Kristen Welker, que consegue, e tem mérito nisso, ter mão nos candidatos, naturalmente, que teve a ver também com um desempenho muito diferente de Trump em relação ao primeiro debate, mas acho que há mérito também dela na forma que consegue manter um debate vivo, mas sempre sem perder a mão. E depois o próprio processo eleitoral, ou seja, eu acho que deste debate sai a ideia que nesta reta final ainda há uma corrida viva com um Trump que, depois de ter perdido muito com o primeiro debate e com a infecção Covid-19, consegue, na minha opinião, estancar essa ferida e se calhar retomar um pouco a ligação à parte de indeciso e da sua base que terá perdido nesses dois momentos. Portanto, eu antecipo que em função do que sai deste debate, Biden sai praticamente na mesma e Trump se calhar recupera um pouco daquilo que tinha perdido nos dias anteriores, porque retoma a sua ideia. Que era uma ideia que estava, que existia antes do primeiro debate, e um pouco do que ele perdeu nesse debate terá recuperado neste.
O primeiro tema foi a gestão da pandemia e Trump entrou ao ataque.
Sim, eu acho que é particularmente importante analisar a forma como os dois candidatos responderam a essa pergunta, Donald Trump entra bem ao mostrar uma coisa que é verdade, que a primeira mobilização logo no início da pandemia apontava para que nos Estados Unidos pudessem morrer mais de 2 milhões de americanos com a pandemia. É evidente que era uma modulação a um prazo mais longo, mas foi uma forma inteligente de pôr em perspectiva os 220 mil mortos já existentes, a mostrar, afinal, não foi uma coisa assim tão catastrófica. Trump depois lança, faz logo o pivô para uma promessa que sabemos que é exagerada e pode não ter fundamento, mas que é importante para a sua argumentação, quer dizer, podemos estar a pouco tempo de ver a vacina ser possível, e associou a dizer, tenho já os militares prontos, e portanto foi um ponto que ele mostrou, dizendo que está preparado e está mais preparado que o adversário. Joe Biden, muito mais na parte do controle sanitário, de uma responsabilidade sanitária, portanto foram duas respostas muito diferentes uma da outra. Joe Biden tem uma frase interessante que é, quando Trump o acusava de ter querido fechar a América, ele dizia, eu quero é fechar o vírus e não fechar a América. E depois a relação com a economia. Trump, a forma como responde a isso é mais eficaz do que para aos nossos olhos possa parecer. Quando ele diz, as coisas não podem parar, eu como presidente não podia parar, estive doente mas não pude parar, e para 99% das pessoas isto é uma coisa ligeira, 99,9% dos jovens, mais uma vez, muitas vezes pisando a realidade objetiva e factual, mas usando uma coisa que é uma tática dele, que é a hipérbole verídica, ou seja, também não estava a dizer uma grande mentira, estava a aproximar-se, nesse caso, da verdade, e a apontar para algo que para muito eleitorado americano, aí sim, bem mais que a sua base, se calhar a ligação de Trump entre a ameaça que não negou, mas a necessidade de continuar a vida e a economia, talvez tenha tocado mais o eleitorado do que uma resposta responsável, mas a presença da altura se calhar já não tão tendente a que tanta gente concorde com ela, de Joe Biden.
Podemos então dizer que Trump ganhou um pouco e Biden perdeu um pouco?
Não necessariamente. O que os números mostram pós-debate é que essencialmente Trump sai um pouco melhor, não necessariamente Biden sai pior. Biden já não tem muito a subir. O que interessava a Biden no debate era segurar, era não ter nenhuma grande gafe e não ter ali um momento que perdesse o controle da situação. Acaba por não ter, e portanto não me parece que Biden tenha perdido o debate. O que me parece é que Trump ganhou em mudar radicalmente o seu comportamento e a sua estratégia. E ao fazer isso, os sinais negativos que mostrou no primeiro debate e que levaram algum eleitorado a criticá-lo e a assustar-se com isso, pode eventualmente ainda ir a tempo de os recuperar. E portanto, o que eu antecipo, não por uma derrota de Biden, mas por uma mudança de comportamento de Trump, é que depois deste debate possa haver alguma redução da diferença, mas não me parece, em função dos dados que havia antes do debate, que este seja o momento da viragem. Podem existir o momento da viragem nos próximos 10 dias, não me parece que seja esse. O que me parece, a história deste debate são duas. Uma, é um sinal que afinal ainda há condições de haver momentos civilizados nesta campanha, até agora quase não tinha havido. E depois, ainda há uma corrida que pode ser disputada, coisa que nos últimos dias começava a parecer que já não havia.
Até porque a percentagem de indecisos nesta altura será já reduzida e é preciso dizer que cerca de 50 milhões de americanos já votaram.
Exatamente, e portanto temos que ter muito cuidado em falar de efeitos enormes deste debate. Cerca de um terço da quantidade de votos total que houve há 4 anos já existe neste. Em alguns estados, 2/3, no Texas 2/3 do correspondente aos votos de há 4 anos, já votou muito mais gente no Texas do que o número de pessoas que votaram no Trump em Texas no total há 4 anos. Isto dá-nos a ideia de como muito desta eleição possa já estar decidido. Por outro lado, não nos esqueçamos que esta é a eleição mais polarizada de sempre, ou seja, mais de 90% dos democratas já decidiram o seu voto em Biden e mais de 90% dos republicanos já decidiram o seu voto em Trump. Nos independentes há uma maior margem ainda, mas repito, o essencial é perceber que aquilo que levava à vantagem Biden até ao debate não me parece que, do ponto de vista de Biden, vá mudar substancialmente. O que pode mudar ligeiramente era o problema que Trump estava a ter nos apoios que tinha e que depois perdeu parte, não estamos a falar de uma grande diferença, mas parte pós-debate e pós-infecção de Covid-19, e acredito que Trump possa de algum modo ter estancado a ferida e retomado o essencial do seu apoio. Mas vamos ser claros, olhando para o que está a acontecer nesta eleição, a vantagem que Biden tem em alguns segmentos não me parece uma vantagem tão possível assim de ser revertida, e só algo muito mais transcendente do que aconteceu ontem no debate eventualmente possa mudar. Dois ou três destaques em relação ao que aconteceu. Biden essencialmente teve a preocupação de sempre que Trump o tentava colar a uma esquerda radical e tentava lançar a ameaça de que com Biden havia a esquerda radical na Casa Branca, ele recordava, hey, eu fui o tipo que derrotou Bernie Sanders e Elizabeth Warren nas primárias, sou um tipo do centro, não tenho propostas radicais. E portanto foi sempre a preocupação dele. Do ponto de vista de Trump, há duas cartadas que me pareceram inteligentes. A primeira foi voltar a uma certa ideia de 2016 de antipolítico, de dizer eu não sou um político, não tenho a linguagem dos políticos, e sempre que Joe Biden lançava uma pergunta mais clássica, mais standardizada, mais preparada, ele, de uma forma que Trump faz aquilo bem, do ponto de vista cénico, quase que dentro do debate fazia uma análise ao próprio debate onde estava e dizia, estão a ver este tipo é mesmo um político, resposta do político, e eu não sou assim. E, portanto, de algum modo, ao fazer isso, consegue reconectar com a base que o levou à Casa Branca inesperadamente há 4 anos. Depois, uma coisa imensamente hábil que Trump fez, que é, Trump, como sabe, que o passado recente o compromete, a gestão trágica da pandemia, conseguiu em muitos momentos desfocar a conversa desse passado recente e foi a um passado um pouco mais atrás e conseguiu tocar em alguns pontos sensíveis da herança Obama e Biden. A questão aí é tal questão em que estamos, em que a mesma situação para um eleitorado tem um significado e para o outro tem outro. Ou seja, para o eleitorado Trump, Obama tem uma péssima herança num conjunto de coisas, para o eleitorado Biden não. E portanto, embora não estejamos a falar do mesmo significado, mais uma vez, consegue reconectar com esse eleitorado, quando muitas vezes dizia ao Biden, como é que está a falar dos problemas dos negros, ou a questão do excesso de população prisional, porque é que não resolveu isso em 8 anos? E portanto, claramente Trump percebeu, e isso parece uma coisa positiva, que era melhor ligar à sua base com ideias, mesmo que elas não estivessem corretas e que tivesse ali, e mesmo que muitas vezes, atenção, Trump, também não exageremos na análise que fez um grande debate, Trump mentiu imenso. Por exemplo, a análise da CNN diz que ontem mentiu mais ainda do que no primeiro debate, porque no primeiro debate, como também não houve grandes ideias, foi mais só insultos, portanto, é preciso perceber isso. De todo modo, acaba por ser um debate mais sobre temas e conteúdos, e isso foi uma coisa positiva.
Muito obrigado, Germano Almeida. Outra perspectiva de análise, Lívia Franco, doutorada em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, onde é também investigadora principal, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Louvain, na Bélgica. É há 10 anos investigadora associada do European Council on Foreign Relations. Sobre um artigo de que é coautora para o importante think tank europeu, vamos falar daqui a pouco. Para já, Lívia, o seu olhar sobre o frente a frente entre os dois candidatos à Casa Branca.
Sim, eu acho que, quer dizer, foi um debate que valeu a pena assistir, não é? Acho que desta vez ficou claro aquilo que nós já sabíamos à partida, mas eu acho que estes debates servem sobretudo para confirmar que temos aqui dois candidatos completamente diferentes do ponto de vista daquilo que são as suas propostas, que são os seus programas, que é a sua visão sobre política e sobre os principais desafios. E dois candidatos que têm personalidades e estilos completamente diferentes e também, e gostava de sublinhar isto, dois candidatos que têm uma perspectiva sobre o papel da liderança, nomeadamente naquela que é a principal potência mundial, completamente diferente. Mas quer dizer, já isso em si, já a constatação disso e já podemos confirmar isso de maneira clara, foi muito bom face àquilo que tem sido esta dificuldade de comunicação entre os dois candidatos e, enfim, foi completamente patente no primeiro debate. Portanto, desse ponto de vista, pensei que ao pôr as coisas desta maneira até parece que as expectativas estavam baixas, mas de certo modo estavam. mas desse ponto de vista acho que foi um debate que valeu a pena assistir, se bem que acho também que foi um debate que também confirmou uma outra, eu acho que é um outro axioma que nós temos sobre a política norte-americana, que a política norte-americana de facto é essencialmente local, não é? E o enquadramento da análise é local, quer dizer, mais uma vez praticamente não se falou do lugar dos Estados Unidos no mundo, o que para nós que estamos a assistir a isto tudo cá fora, eu acho que é uma pena. Mas essa é sempre a parte que eu acho que falta e neste debate foi um debate substantivo, digamos assim, essa parte fez bastante falta.
Por ter sido um debate mais cordato, Donald Trump saiu-se melhor ao finalmente aparecer com um ar mais presidenciável?
Ele esteve melhor comparativamente àquilo que foi o exercício do debate anterior. Acho, no entanto, que, quer dizer, a questão aqui de Donald Trump não é tanto uma questão presidenciável no sentido convencional, mas é mais uma questão no sentido presidenciável do ponto de vista da continuidade daquilo que é a proposta que ele tem em relação à sua função enquanto presidente, não é? Ou seja, estas eleições, sempre, isto acontece sempre que há um presidente em funções que se recandidata, são uma espécie de, digamos, de referendo, de sufrágio àquilo que foi o primeiro mandato deste candidato enquanto presidente. E eu acho que desse ponto de vista, essa preocupação esteve claramente sobre a mesa, não é? Eu acho que Donald Trump não teve aqui a preocupação de se mostrar mais presidenciável face a Joe Biden, mas eu acho que ele teve a preocupação em se mostrar presidenciável naquilo que foi o magistério enquanto presidente que ele desenvolveu e o entendimento que ele tem, não é, sobre esse magistério que ele desenvolveu nos últimos 4 anos. No fundo é isto, não julgo que ele estivesse aqui a tentar captar novos votos, acho que essencialmente o exercício em termos de ser presidenciável ou não é um exercício para aquele que foi o eleitorado que votou nele no primeiro, nas eleições de 2016 e portanto eu acho que o desafio dele se coloca muito a esse nível, é tentar garantir que pelo menos esse eleitorado continue a votar nele, o que eu acho que não é evidente, não é? E as sondagens têm mostrado que isso já não é evidente, nomeadamente dentro do próprio Partido Republicano.
Além do debate, esta semana foi marcada pelo aparecimento em campanha de um apoio de peso para Joe Biden, Barack Obama, um comício na Pensilvânia, onde esteve a correspondente da TSF, Paula Alves Silva. Man, it is good to be
back in Pennsylvania. Esperaram durante horas pelo regresso mais ansiado na campanha democrata. Estamos aqui para ouvir o presidente Obama e a sua mensagem de apoio a Joe Biden. Barack Obama subiu ao palco de mangas arregaçadas frente a centenas de carros no final de uma tarde quente de outono em Filadélfia com um único objetivo, conduzir a população da Pensilvânia às urnas.
Estou a pedir-vos que acreditem nas capacidades de Biden, nas capacidades de Kamala para liderar este país para lá destes tempos negros e ajudar-nos a construir algo melhor. Temos de votar como nunca e sem dúvidas, portanto façam um plano agora.
Direto e duro na crítica, o ex-presidente americano lembrou que estas são as eleições mais importantes da história dos Estados Unidos. Retirar Donald Trump do poder é urgente porque, diz Obama, o comportamento do presidente não pode ser tolerado.
Não seria tolerável na nossa família, a não ser para algum tio louco. Há consequências para estas ações. Elas incentivam outras pessoas a serem cruéis, divisíveis e racistas. Mancha o nosso tecido social. Afeta a forma como as nossas crianças veem as coisas. Afeta a forma como as nossas famílias se relacionam e afeta a forma como o mundo vê a América. Esse comportamento importa. O caráter importa.
Eu só quero que ele se mantenha na campanha porque ele continua a ser bastante popular, entusiasma as pessoas e lembra-nos que temos de continuar esperançosos, porque isto é uma luta a longo prazo. Todos temos o nosso papel e ele é ótimo a expressá-lo. E temos muitas saudades dele, muitas saudades.
and we really miss him.
Os apoiantes vão poder continuar a matar as saudades. Obama vai viajar por alguns dos estados mais importantes nestas eleições, a fim de desbloquear o voto junto dos afro-americanos, dos latinos e da população mais jovem. São percentagens significativas que poderão dar a vitória a Joe Biden.
I think that there's so much on the line and so much riding for the future.
Há muita coisa em causa nestas eleições e muito que ditará o futuro, especialmente para os nossos jovens. Portanto, estamos muito esperançosos. Há tantas questões relacionadas com o ambiente, com a Covid, com a Constituição, que precisamos muito de mudar. Temos de reconstruir melhor o país.
Donald Trump conquistou a Pensilvânia em 2016. Este ano, Joe Biden lidera a corrida à Casa Branca no estado com mais 8 pontos. A julgar pelas reações no final do discurso, poder-se-á dizer que Barack Obama cumpriu o objetivo em Filadélfia.
Wonderful.
Inspiring.
That's how the president should make you feel. Good.
We should really participate in this upcoming election.
Reportagem de Paulo Alves Silva num comício na Pensilvânia, em que a estrela foi o ex-presidente Barack Obama. É um apoio de peso nesta reta final de campanha, Lívia Franco.
Sim, eu acho que é, evidentemente, não é? E isso vai, sobretudo, enfim, no domínio do eleitorado democrata, convencer alguns, que eu irei se calhar um bocadinho mais progressistas e que podiam estar indecisos em votar neste ticket, que é um ticket um bocadinho mais centrista. Acho que esse apoio declarado de Barack Obama pode fazer a diferença, mas também gostaria de dizer que eu acho mesmo ontem na intervenção, esta madrugada, na intervenção de Joe Biden não teve muita dificuldade em começar a distanciar-se daquilo que foram os dois mandatos Obama, nomeadamente em matéria, por exemplo, de política de imigração, não é? E portanto, desse ponto de vista, quer dizer, daquilo que é o futuro, digamos, o olhar para a frente, eu acho que nós vamos ver muito isso acontecer. Resta saber se isso, por exemplo, também vai ser notório do ponto de vista da orientação estratégica que os dois mandatos Obama imprimiram, não é? E se de facto Biden vai manter-se nessa linha ou vai se afastar nessa linha. E eu acho que há uma certa probabilidade de se afastar também, de maneira moderada, claro, dessa linha e imprimir um caráter mais seu, não é? Mais, enfim, Biden politics propriamente, sobretudo do ponto de vista da política externa norte-americana. Portanto, sim, acho que é importante o apoio agora em termos de reta final eleitoral, mas acho que isso não captura Biden para aquilo que será depois o exercício do seu mandato, se ele for eleito. Ele já começou a dar essa dica quando se afastou e quando fez críticas, enfim, não objetivas, mas reconheceu erros da política Obama, nomeadamente em matéria política de imigração.
Já voltou a Lívia Franco. Para já, com o repórter Rui Polónio, percorremos a exposição A Propaganda nas Eleições Presidenciais Americanas, que pode ser vista no ISCTE, na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa.
Esta é uma exposição feita com materiais originais sobre a vida política dos Estados Unidos, centrada na propaganda nas eleições presidenciais.
Dos gerações, símbolo da candidatura do republicano Landon em 1936, passando pela campanha que levou Barack Obama à presidência dos Estados Unidos em 2008, a exposição conta a história das campanhas americanas desde o início do século XX. E o historiador Pacheco Pereira dá o exemplo da corrida à Casa Branca de Hillary Clinton em 2016.
É uma propaganda essencialmente identitária. Dirige-se aos latinos, dirige-se às mulheres, aos veteranos, dirige-se aos índios, enquanto que a propaganda de Trump se dirige ao conjunto dos americanos.
Entre os muitos objetos, há um que merece destaque.
Quando nós olhamos para esta vitrine, que tem quer materiais oficiais da candidatura de Trump, quer coisas satíricas contra o Trump, eu gosto particularmente deste pato.
Além do brinquedo de borracha com a cara de Donald Trump, na vitrine da propaganda negativa há ainda um micro sabonete em alusão ao tamanho das mãos do presidente dos Estados Unidos. De resto, o lado satírico é uma das marcas que distingue as campanhas americanas das europeias, mas há mais.
A sociedade em que o carro tem papel importante, fazer autocolantes para os carros tem sentido.
Quem visitar a exposição pode ainda ficar a saber como funciona o complexo sistema eleitoral norte-americano. Panfletos e crachás do Partido Comunista também estão patentes. Para já, o material de 2020 ainda está retido nos correios. Se chegar até 20 de novembro, vai ser integrado na exposição. Mas nem por isso, Pacheco Pereira tem deixado de acompanhar a luta entre Biden e Trump.
Vai ser crispada, porque o que está em jogo nestas eleições é demasiado importante para não ser crispada. Eu penso que, aliás, o que está em jogo nestas eleições é a democracia americana.
O antigo eurodeputado sublinha que nova vitória de Trump pode afetar a Europa.
Acaba com as alianças de segurança que neste momento são importantes na Europa, porque, para todos os efeitos, há a Rússia e há a China. E a NATO entraria numa crise maior do que aquela que já está. Todos os mecanismos do comércio internacional seriam afetados por uma política nacionalista americana. A própria maneira como a democracia é entendida seria perturbada, e isto é um fator de radicalização, neste caso à direita, mas também à esquerda em resposta.
Mas os danos causados pela administração Trump vão permanecer mesmo em caso de vitória do candidato democrata.
Mesmo que o Trump perca as eleições, a base do Trump continua lá. O que se criou foi um fenómeno populista complicado, no qual têm muita responsabilidade as elites, porque no fundo desprezaram aquilo que era o sofrimento e, em alguns casos, o ressabiamento de uma parte importante da população.
Ainda assim, Pacheco Pereira acredita que ainda é possível voltar a colocar a moderação no centro do discurso internacional.
Se o Trump perder as eleições, quanto mais significativa for essa perca, melhor. É possível também, se houver um retorno aos tratados internacionais, e que são um fator de moderação. Portanto, isso é o caminho que modera. Tudo o resto radicaliza.
Feita a partir do arquivo da Associação Efémera, a exposição sobre a propaganda nas eleições presidenciais dos Estados Unidos pode ser visitada no Isqueté, em Lisboa, até 20 de novembro.
Uma exposição e vários painéis de debates com participantes que vamos ouvir na antena da TSF ao longo dos próximos dias, no Estado do Sítio, mas também nos programas Mapa Mundo e América 2020, necessariamente nesta altura muito focados nas eleições de 3 de novembro nos Estados Unidos. Em pleno Covid, será possível pensar numa era pós-Covid? A 1 de janeiro começa uma presidência portuguesa do Conselho Europeu, uma presidência de crise. Como a liderança portuguesa pode guiar a União Europeia neste tempo complexo? Há um estudo do YouGov para o European Council on Foreign Relations, com apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, estudo que foi analisado num artigo de que é coautora a professora Lívia Franco, juntamente com Suzy Dennison, investidora sénior e diretora do programa European Power na organização European Council on Foreign Relations. Os dados essenciais do estudo, novamente com o Rui Polónio.
A maioria dos portugueses, 91%, mostra-se favorável a um aumento da cooperação entre os membros da União, um número muito superior aos 63% da média comunitária. O estudo, feito em 9 países, que representam 2/3 da população europeia, mostra ainda que a maioria quer que, logo que a pandemia termine, a Europa assuma um papel de maior relevância na resposta às ameaças globais. O pedido de mais peso geopolítico de Bruxelas parece corresponder ao vazio de liderança deixado por Washington durante a crise da Covid-19. Em Portugal, 73% dos inquiridos afirmam que a imagem dos Estados Unidos piorou nos últimos meses. De resto, os portugueses dizem-se mais conscientes das tensões transatlânticas do que em 2019. Entre as prioridades da presidência portuguesa da União Europeia estão as alterações climáticas e 58% dos portugueses reconhecem que são hoje mais favoráveis a compromissos nesta matéria do que no início da pandemia. Maior subida só em Espanha, onde 60% dizem estar mais sensíveis às questões ambientais. As preocupações com a soberania da União estendem-se também à saúde. Metade dos europeus entende que Bruxelas deveria apostar na reindustrialização do continente, sobretudo na produção de material médico.
Lívia Franco, como diz o título do artigo, pode uma liderança portuguesa guiar a União Europeia para uma era pós-Covid?
Eu acho que, assim, o momento que nós estamos a viver, enfim, em todo o mundo, mas em particular também na Europa, é um momento de grandes desafios. E julgo que, nesse sentido, quer dizer, o facto de nós termos uma presidência portuguesa da União Europeia para o próximo semestre significa que há aqui também grandes oportunidades para o governo português e para Portugal em geral poder ter um papel de protagonismo nesta condução dos trabalhos da União Europeia no próximo semestre. Agora, enfim, há uma série de elementos, e nós pomos isso muito a claro, enfim, na nossa análise, que eu acho que mostram bem como essa oportunidade pode potencialmente ser bem agarrada pelos portugueses, pelo governo português, mas também reconhecemos que, tendo em vista aquilo que são fragilidades estruturais de Portugal, tendo em vista aquilo que é a própria dimensão e protagonismo, enfim, da normalidade de Portugal na mesa das negociações no contexto da União Europeia, que esse desafio é um desafio exigente. Mas acho que sim, acho que é interessante porque, enfim, vai ser a quarta presidência portuguesa, mas neste momento parece que há aqui uma série de elementos que se alinham do ponto de vista da própria agenda, no qual efetivamente Portugal pode, utilizando bem os seus recursos e a sua capacidade, nomeadamente do ponto de vista diplomático, não é? E do reconhecimento que tem também dentro dos próprios países membros da União Europeia, de que é um interlocutor interessante, pode de facto ter aqui uma ótima oportunidade. E basta referir só, do ponto de vista de tópicos, quais é que são os elementos dessa agenda, quer dizer, a questão finalmente do Brexit, não é? Que com certeza vamos herdar da presidência alemã, a questão também de África e do novo relacionamento da União Europeia com a África, que é também uma questão que vamos herdar da agenda alemã, a questão, no fundo, do maior protagonismo da União Europeia, que é pedido, isto está confirmado, não é? Pela sondagem na qual a nossa análise parte, que é uma sondagem feita pelo ICFR e pelo YouGov, relativamente ao protagonismo da União Europeia face àquilo que é o grande conflito que se desenha, não é? O grande conflito ou a grande rivalidade estratégica entre a China e os Estados Unidos. E depois toda uma série de tópicos, digamos, nós dizemos tópicos novos da agenda europeia, que aliás têm sido também muito defendidos pela Comissão von der Leyen, mas pela qual também Portugal se tem colocado numa posição muito favorável, como seja, por exemplo, a agenda verde relacionada com as alterações climáticas, com a transição energética, mas também, por exemplo, com uma economia mais digital. E nesse sentido, de facto, Portugal tem aqui uma posição muito clara, muito proativa, e que eu acho que pode ser muito interessante para reunir fortes consensos em contexto europeu.
Vocês referem na análise que os europeus perderam confiança nas relações transatlânticas, temem pelo lugar da Europa no mundo dominado pela competição estratégica Estados Unidos-China e querem que a União Europeia forneça uma liderança global capaz de modelar a ordem internacional. Concluem isto a partir dos dados do estudo da YouGov, que indicam que os europeus, sejam do Norte, sejam do Sul, sejam da periferia, e Portugal aparece na periferia, os europeus dizem que a União Europeia deveria assegurar uma resposta mais unida aos desafios e ameaças globais. Portanto, no fundo, querem mais União Europeia.
Sim, exatamente. Essa é, digamos, a grande constatação deste escutar da opinião europeia, não é? Parece haver um consenso muito forte. Claro que depois é mais forte em determinados países, e Portugal é claramente o país onde esse consenso é mais forte, que a União Europeia tem que ter um protagonismo especificamente europeu, com uma agenda que seja uma agenda especificamente europeia, e que não pode, no fundo, encostar-se ou esperar a continuar a ter um apoio especificamente norte-americano, não é? E essa é também, digamos, um dos grandes novidades que nos é trazida por este estudo de opinião, mas também não pode, no fundo, esperar que essa ajuda venha do outro lado, nomeadamente da China. Aliás, Portugal, também neste estudo de opinião que foi feito, mostra bem que, apesar de nós termos um país bastante permeável a esse, pelo menos iniciativa chinesa de maior aproximação, não é? Ou do estabelecimento de uma relação mais próxima, nós desconfiamos, pelo menos, dos intuitos dessa abordagem chinesa, não é? Portanto, temos como que uma espécie de visão bastante realista. E nesse sentido, aquilo que é a conclusão, que os portugueses em particular, mas que está em grande sintonia com a opinião geral na União Europeia, é que claramente a União Europeia precisa ter um protagonismo que é só seu no mundo, mas um protagonismo que só pode assentar de uma grande união intra-europeia. Ora, nós sabemos, naquilo que é o perfil dos países membros da União Europeia, que claramente Portugal, enquanto país membro da União Europeia, é um país que está muito na linha da frente do aprofundamento da integração europeia, não é? E digamos que esse é outro elemento que faz parte do nosso perfil e que é reconhecido por os restantes países membros da União Europeia e que, é, e que neste sentido, não é, de mais Europa no mundo, pode ser importante e deve ser bem utilizado pelas autoridades portuguesas, exatamente no sentido do reforço dessa personalidade europeia no mundo e nos novos desafios estratégicos, não só em relação à rivalidade sino-americana, mas, por exemplo, em relação às outras questões até um bocadinho mais técnicas, não é, da agenda verde, alterações climáticas, transições energéticas, transição para uma economia digital, que são questões e desafios que não se colocam só a nível europeu, muito menos a nível nacional, mas são questões que se colocam, como nós aliás também vimos por efeito da pandemia, a nível global, e a Europa aí tem que ter claramente um protagonismo global e muito seu e muito europeu.
Já a seguir, América Latina, o Chile com o referendo à Constituição este domingo. Quase 15 milhões de chilenos vão em referendo este domingo pronunciar sobre a redação de uma nova Constituição para substituir a que existe, datada de 1980, tem 40 anos. Foi feita ainda na altura da ditadura militar de Augusto Pinochet. O referendo esteve previsto inicialmente para abril passado, mas foi adiado devido à pandemia. As sondagens locais, segundo a agência noticiosa espanhola EFE, têm dado larga vantagem ao sim às mudanças na Constituição, que é considerada por grande parte da sociedade como estando na origem das desigualdades do país. O presidente chileno, Sebastián Piñera, que ainda não se pronunciou sobre se vota sim ou não, tem nos últimos dias apelado ao voto, diz que é importante o referendo para o futuro do país, uma vez que todas as opiniões são importantes numa democracia. Com a pandemia de Covid-19 bem presente, o Chile, um dos países sul-americanos mais afetados pela pandemia, um reforço de agentes de segurança nas ruas para evitar incidentes como os registados em Santiago do Chile há uma semana, no domingo passado, um reforço do contingente de segurança pode ser visto nas ruas chilenas. Em português continuamos, no mapa da América do Sul, já a seguir, o Brasil. Há dois anos, faz quarta-feira, a eleição de Jair Bolsonaro com 55% dos votos, derrotou na segunda volta Fernando Haddad. Foi ministro da Defesa e duas vezes ministro dos Negócios Estrangeiros, foi embaixador e presidiu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Celso Amorim, o ex-chefe da diplomacia dos governos de Lula no Brasil, comenta de forma muito crítica o atual momento do país.
Índios estão morrendo, florestas estão sendo queimadas, pobres estão morrendo, pessoas sendo discriminadas, a cultura sendo atacada. Prêmio Camões, dado ao Chico Buarque, é o maior prêmio da língua portuguesa, não recebe um telegraminha nem formal. Eu acho que isso não é o Brasil. Eu tenho a esperança de que isso não seja o Brasil.
Entrevistado no Brasil por Ricardo Oliveira Duarte para o site Notícias Plataforma, uma entrevista que a TSF também divulga, Celso Amorim não poupa a política externa brasileira.
A política externa do Brasil hoje, eu não posso dizer que é não existente, porque não existente seria melhor do que o que está acontecendo. A política externa brasileira hoje é de um nível que eu nunca vi. Nunca vi uma coisa igual. A política externa brasileira hoje é negação até, eu diria, até do decoro diplomático. Nunca vi um chanceler brasileiro dizer que uma bactéria era uma comuna bactéria ou que vinha, né, uma bactéria soviética. Nada disso, isso não faz parte, né? Nunca vi um presidente do Brasil, um ministro do Brasil, se referir a uma eleição num país vizinho e dizer que as forças do mal tinham ganho. Nem sequer com relação a Cuba. O Brasil tinha essa linguagem. E agora o Brasil quer interferir na Venezuela, se presta, inclusive, e não é nem por um objetivo seu, ainda que errado, é por um objetivo norte-americano, exclusivamente, do Trump. Então, tudo isso eu acho que coloca a política externa brasileira num nível de submissão, de falta de visão, que eu nunca percebi.
Sobre o atual momento das relações entre os dois países, o antigo ministro brasileiro dos Negócios Estrangeiros elogia o silêncio português.
Olha, eu acho que Portugal, o silêncio é, digamos assim, um sinal de respeito por um país que é profundamente ligado a Portugal. Porque eu acho que para falar só poderia falar coisas negativas. Então, é melhor o silêncio, eu acho, essa é uma decisão de Portugal em relação ao Brasil.
Celso Amorim diz que um dia isto, Bolsonaro, vai passar.
A relação com Portugal é muito profunda, não vai acabar. Mas vocês têm um governo progressista. Ou centro, centro-esquerda, né? E o governo brasileiro é um governo de extrema-direita. Extrema-direita mesmo, não tenho dúvida sobre isso. As coisas que acontecem no Brasil não são coisas de direita, de centro-direita. O governo Bolsonaro é uma coisa excepcional. Eu acho que o Portugal faz bem de ficar caladinho, de mexer o mínimo possível, né? Porque a relação... Esperar que isso passe. esperar que isso passe. Eu acho que tem que passar. Tem que passar porque eu não vejo... Eu, sinceramente, se você tiver um segundo mandato do presidente Bolsonaro, eu acho que vai ser um outro Brasil. Eu acho que será um Brasil diferente, como, digamos, a Alemanha do Hitler era uma Alemanha muito diferente da Alemanha do Bismarck, vamos dizer, para não falar ninguém de esquerda, porque nunca não chegou a ter um governo de esquerda lá.
O Brasil, argumenta Celso Amorim, não respeita e estraga a relação com a China pelas declarações e atos do governo Bolsonaro, como quando se referem ao comunavírus.
O total que a gente exporta para a China, Ricardo, é mais do que a gente exporta para os Estados Unidos e União Europeia juntos. Então, não há condição de você brigar com esse país. Você pode gostar disso, não gostar, você pode ter outros sistemas. Eu mesmo acho que a gente tem que procurar diversificar nossas exportações, trabalhar num outro sentido, mas dentro de um espírito de parceria, ou pelo menos um espírito de respeito. Porque o que existe não é nem só estar se desprezando a parceria e estar se afastando do respeito, que é um respeito mútuo, que é um princípio básico das relações internacionais, quando você faz as acusações do tipo que das que foram feitas. Então, é inexplicável. Cara, não tenho como explicar. As explicações que me correm pela cabeça são todas num tipo que eu não ouso reproduzir sem provas.
Celso Amorim, antigo ministro dos Estrangeiros, dirigiu revistas no Brasil, como a Época e a Bravo, faz opinião em várias publicações brasileiras, como o Estado de São Paulo e a revista Piauí. Agora, em jeito aperitivo, no Estado do Sítio, o Brasil, pelo olhar do jornalista e professor universitário João Gabriel de Lima, quando passam quarta-feira 2 anos desde a vitória de Jair Bolsonaro e quando estamos a poucas semanas de importantes eleições municipais. João Gabriel, quem é que hoje em dia está com o presidente Bolsonaro?
Eu diria que quem está com o presidente hoje é a base original dele. São uma parte dos militares que está com ele, aliás, vários estão dentro do governo, e toda essa base conservadora popular, que a gente chama de conservadora popular, que tem muito a ver com líderes católicos, evangélicos, muitos deles muito fortes nas redes sociais, e seria uma parte grande da população. Agora, teve um fenômeno novo agora, que levou mais gente para a base do Bolsonaro. Esse fenômeno novo foi o auxílio emergencial dado durante a pandemia. O fenômeno do auxílio emergencial é extremamente interessante, porque num país como o Brasil, em que a maioria da população é bastante pobre e não tem trabalho formal, a porcentagem de trabalho informal é muito grande. Então são pessoas que vivem de pequenos serviços que prestam numa economia grande, né? Quando acontece a pandemia, as pessoas não podem sair de casa. Esse cara, que era um vendedor ambulante, que era um garçom num restaurante pequeno que ficou fechado por causa da pandemia, ele simplesmente perdeu a renda. E ele ia ter problemas. Essa contingente grande da população brasileira ia ficar sem renda e não tem reservas, né? Ia passar fome, literalmente. E aí foi criado um auxílio emergencial que foi criado pelo Congresso Nacional, basicamente. Não foi pelo governo Bolsonaro. Foi criado pelo Congresso com cálculos feitos pela sociedade civil, por mais de 100 organizações da sociedade civil que se uniram, criaram um projeto, fizeram lobby para esse projeto no Congresso, passaram esse projeto e os brasileiros começaram a receber, os brasileiros que requisitaram, R$600. R$600 seria algo como 100 euros por mês e que foi aquilo que salvou a população brasileira de passar fome. Basicamente é isso. Aí, isso foi incorporado, de uma certa maneira, pelo governo Bolsonaro, que usou na sua propaganda política. Embora a iniciativa não tenha sido do governo federal, foi usado na propaganda como o auxílio emergencial do Bolsonaro.
Assumiu a paternidade, né?
Assumiu a paternidade. E com isso ele ganhou muita votação, ganhou mais apoio em algumas regiões pobres que não haviam votado nele. Principalmente no Nordeste do Brasil.
Ainda falta muito, faltam mais dois anos para chegar ao fim este mandato do Presidente, ainda muita coisa pode acontecer, mas pela experiência que tem da observação dos processos políticos no Brasil e pelo contexto atual que vivemos, acredita, João Gabriel, que Jair Bolsonaro pode ser reeleito?
Essa aí é uma pergunta de €1 milhão, né? Porque é muito difícil responder. Tem um dado muito interessante. O Bolsonaro, e uma das razões que eu vim estudar ciência política aqui em Portugal, fazer doutorado em ciência política, é que eu quero entender alguns fenômenos políticos que estão acontecendo agora, que são muito difíceis de ser compreendidos, né? O Bolsonaro é um fenômeno difícil de ser compreendido. Ninguém a sério dizia que o Bolsonaro tinha chance de ser presidente do Brasil, eu diria 6 meses antes da eleição. Todos achavam que ele seria um candidato forte, mas que na hora H, a tradição brasileira de escolher candidatos mais de centro, mais moderados, iria prevalecer. O Lula só foi eleito presidente da República quando ele se tornou um candidato mais moderado, né? Então, o Brasil...
Foi a quarta vez.
E foi na quarta vez, foi na quarta tentativa de eleição, né? E não foi o que aconteceu. Então, é muito difícil de saber. Um jeito de começar a pensar nessa direção seria o seguinte: grande parte da votação que elegeu Bolsonaro foi o que se chama no Brasil, não sei se usa-se o mesmo termo em Portugal, de voto útil. Uhum. Então, muitos eleitores descontentes com o governo do PT, escândalos de corrupção ou ideologicamente opostos, falaram: bom, queremos qualquer coisa menos o PT. E aí votaram no Bolsonaro. Uma parte desses, como eu mostrei numa reportagem que eu escrevi para a revista Piauí recentemente, precisamente os liberais, já se arrependeu de ter feito esse voto útil. Muitos dos liberais se arrependeram e hoje muitos colunistas liberais da imprensa estão em franca oposição ao governo Bolsonaro, né? Então, você tem essa questão do voto útil. Aí, o que eu pergunto é para a gente saber se o Bolsonaro tem chance de ganhar a eleição ou não, a gente tem que olhar quais vão ser os outros candidatos. Quer dizer, o eleitor de direita ou de centro-direita no Brasil, que opções ele terá além do Bolsonaro? Grande parte do eleitor de centro-direita está arrependido de ter votado no Bolsonaro.
João Dória, o governador?
João Dória, o governador do São Paulo.
Poderia ser uma hipótese?
Sim, João Dória, ele seria o principal nome da centro-direita brasileira. Ele é da ala da centro-direita do PSDB. O PSDB hoje tem uma ala de centro-direita e uma ala de centro-esquerda, né? A ala de centro-direita é representada pelo Dória, ele é governador de São Paulo. Ele se tornou um opositor ferrenho do presidente Bolsonaro. Esta semana mesmo, neste momento agora, está tendo uma polêmica, porque o Instituto Butantan, que é um instituto acadêmico em São Paulo, está desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus em parceria com chineses, com laboratórios chineses. E o Dória anunciou, a equipe do Dória anunciou que talvez essa vacina seja aprovada mais rápido do que se pensa. E isso bastou para ter uma reação muito grande do bolsonarismo. Os bolsonaristas falaram: não queremos uma vacina feita por chineses. Também uma coisa que entra muito no discurso do Bolsonaro, por ser muito alinhado com os Estados Unidos, ele é muito crítico à China, inclusive já provocou incidentes diplomáticos com a China.
O que não deixa de ser estranho quando o Brasil tem uma considerável dependência em termos de exportações para a China.
Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E o Brasil...
Mais do que Estados Unidos e União Europeia juntos?
Não tenho este número, mas eu sei que é o primeiro colocado e depois vem Estados Unidos e União Europeia. Ou seja, o Brasil depende da China. O Brasil ele tem uma situação relativamente confortável em termos de reservas internacionais, divisas. Por causa disso, o Brasil não tem quebrado com essas grandes crises econômicas. Essa é a grande diferença do Brasil e da Argentina. Essas divisas vêm basicamente da venda de alimentos para a China. A China é o grande comprador do agronegócio brasileiro, que é extremamente produtivo, mas existe um discurso de parte do governo e muitas vezes do próprio presidente crítico à China o tempo todo. E isso já gerou incidentes internacionais. Esse discurso crítico à China, ele é fruto um pouco do alinhamento que o Brasil tem hoje com os Estados Unidos por causa do presidente Bolsonaro. Então, temos um incidente muito interessante que aconteceu essa semana. Como o João Dória, que anunciou uma vacina produzida em conjunto com a China, a base bolsonarista primeiro reagiu porque era produzida em conjunto com a China, porque a base que eu digo é uma base que ele tem em redes sociais, né? Que é uma base muito vocal. Tudo que o Bolsonaro fala ou tudo que se fala a respeito do Bolsonaro repercute tremendamente nas redes sociais e o presidente se pauta muito pelas redes sociais também. E ele aproveitou para criticar também o governo de São Paulo por estar sendo irresponsável e colocando no mercado uma vacina ainda sem testes científicos. Mas, na verdade, isso tem a ver com o incômodo que o bolsonarismo sente com o fato de existir uma candidatura alternativa à direita em São Paulo. E é uma candidatura... O João Dória não é um candidato explícito à presidência da República, mas todos os que convivem com ele sabem que ele sonha em ser presidente da República, e se ele tivesse a oportunidade de sair candidato pelo PSDB, ele sairá candidato pelo PSDB.
João Gabriel de Lima, entrevista da TSF este domingo, depois do meio-dia. Chega ao fim o Estado do Sítio, o trabalho técnico de André Tenente e João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre. Estamos em versão alargada nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.